é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas tem sim uma grande responsabilidade sobre números, dados e até autorização de gastos do governo.
9:59.
Repita.
9:59.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, muito obrigado pela sua audiência. Uma boa semana. Todas as informações continuam para você no Panflix e continue com a nossa programação. E voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
É isso aí, combinado. Tiago Beais, valeu por hoje. Até amanhã às 6 da manhã. Obrigada pela companhia de todos. Eu desejo uma boa segunda, uma boa semana para todos nós.
É isso, até amanhã.
Até.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ofertas para todo mundo, para tudo, para sempre, para você. E UniaSelv, graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
Loja 100 para quem pensa, loja 100 para quem sabe, para quem planeja, loja 100 para quem faz, para quem espera, também para quem vai, para quem passeia, para quem morre, chega ou sai.
Bom dia, minha excelência, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora aqui na programação da Jovem Pan, o nosso Morning Show. Nesta segunda-feira, após manifestações, né? Muita gente aí nas ruas, aquela coisa toda. E eu tenho certeza que você deve estar sintonizado agora. E se não está, vai sintonizar um pouquinho mais tarde, porque você quer ver uma coisa nesse programa aqui. Estopinha, dá uma olhada nisso daqui que eu vou falar agora. É uma coisa só que você quer ver. Como é que Joel Pinheiro da Fonseca vai explicar o que aconteceu ontem? É isso que você quer ver. E você vai ver daqui a pouquinho.
Tudo será explicado.
Agora, uma pergunta que eu tenho para te fazer, para a gente já começar o nosso papo aqui, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca. Por que que você não veio com a camiseta fora Lula, fora Bolsonaro?
Nem Lula, nem Lula, nem Bolsonaro. Camiseta do MBL que eles me mandaram.
Por que que você não veio com ela hoje?
Tirou retrato?
Não, porque eu sou contra manifestações políticas num programa.
Você vem com aquelas lá de democracia?
Democracia. Pra todos, democracia aqui nesse programa. Acho que é unânime.
Eu tenho uma camiseta chamada I Love Jodrilis. Joguei fora, verdade. Inclusive.
Você jogou fora?
Joguei. Principalmente
eu. Eu tenho uma do Olavo que me deram.
Você jogou fora?
Ah,
você
não usou. Fora.
Você não usou.
Guardei.
Se trapaceou.
Não, eu usei.
Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes da gente entrar na questão da hashtag da nossa Paulinha. A nossa cubaninha, tadinha, não participa mais do programa. Por falta mesmo de alimentação, de roupa.
Ela teve que voltar. Isso é meio xenofóbico, não é não?
É. Enfim, ela passou por muita necessidade, voltou para Cuba e vamos ver se ela volta. Tô brincando. Zoe Martinez está aqui com a gente. Tudo bem, meu amor?
Oi, bom dia, gente. Tudo bom? Voltei pro Chiqueirinho. Tô de castigo.
Esse canto aí é o canto.
Vamos dar um jeito.
A gente vai dar um jeito nisso.
Calma. As coisas aqui acontecem assim. Surge um problema, a gente passa a administrar esse problema de alguma forma e daqui a pouquinho virá uma solução. Eu só peço para você
vamos resolver.
Fique tranquilo.
Não vou voltar para Cuba, podem ficar tranquilos.
O resto tá tudo certo. Paulinha, meu amor, como é que estão as coisas? Foi
tudo
bem de final
ótimo.
De semana, deu aquele relax gostoso.
Relax, cerca de 900 crianças comigo esse final de semana. Foi ótimo, não pude pensar em mais nada além disso, então dei uma relaxada mesmo. E hoje é hashtag rumores, queridos. Porque rumores. No mundo das celebridades tem alguns rumores, né? Temos Maitê e Adriana Calcanhoto. Temos um novo casal aí, será? Não sei o que elas falaram sobre isso. Vamos descobrir daqui a pouco. Temos também rumores sobre Thiago Leifert ainda. Saiu por quê? Quanto dinheiro tem? Quanto não tem? Falou com?
Pistolão.
Quem mente? Quem faz fake news? Quem não faz? Tem o maior diz que me diz.
Ele tá
temos
certo.
Rumores de que Joel... estava ou não estava nas manifestações também. São rumores, eu não sei. Ele vai dizer aqui também.
O Joel levou um monte de gente. Ele me deu.
Estava representando o povo invisível.
Hashtag rumores aqui para você comentar o Morning Show, quer gifs, memes, aquela coisa louca que vocês fazem na internet.
Muito bem, Vini, além de tudo isso, o que a gente vai falar no programa?
Inclusive, você sabe que mais uma vez o Joel Pinheiro esteve representado, né, nas redes sociais, né, Paulo Matias? Você pode mostrar aí mais um ouvinte, né? Colocou
sabe
lá
que
de casa, né?
Pra mim agora. Sabe o que me faz atenção? Eu publiquei essa foto no meu Instagram ontem, só que pra quem tá nos acompanhando por imagens, tem um cartaz, um rapaz segurando um cartaz escrito Joel, explica pra audiência que a manifestação de ontem foi home office. Esse é o cartaz. Só que aí, o que me chama a atenção?
É o
cara
mesmo,
faz
cara.
O cartaz no dia anterior pro programa de hoje.
Pra aparecer.
Ele já sabe.
Ele faz parte da
genial.
Nossa audiência.
É, genial. Mas a gente gosta de ouvinte assim.
Gosto
de telespectador assim,
é o melhor,
de
engajar,
o trabalho que deu pra fazer esse cartaz.
Imagina, gastou
cara
dinheiro,
pensa no Joel.
Cartaz
ali. Aliás, tem outro fã do Joel e do programa.
Tem?
Fernando Collor de Mello.
Acompanha a gente.
Tá acompanhando tudo e tudo que se comenta sobre Joel agora no Twitter.
Ele manda abraço.
É verdade.
Ele acha que eu transformei ele num grande inimigo. Ele reclamou
ele
disso.
Ele comentou no meu Twitter
numa...
ontem, não comentou? Quando eu postei a foto.
Manda
um abraço pro Joel Pinheiro.
Manda um abraço pro Collor.
O Joel, manda.
Ex-presidente Collor, eu queria deixar aqui o meu abraço, assim como para os demais ex-presidentes ou presidentas que estejam nos ouvindo.
É seu ídolo, Fernando Collor?
Pelo contrário, ele começou a falar comigo porque eu dei algumas cutucadas aqui, então ele virou meio que um inimigo meu nas redes sociais.
Perfeitamente. Drilinho, você tá feliz hoje, não tá?
Eu tô contentinho.
Você tá? Eu já percebi contente. Já desde cedo. Você entrou daquele jeito.
O que Pai Adrides diz que acontecerá, acontece. É impressionante.
Chegou todo.
Daqui a pouquinho
mas da mesma forma que eu tava animado sexta-feira pra ouvir o Adrides falar sobre a carta, né, a nação...
E que eu expliquei.
Hoje eu também quero saber o que o João vai falar dessas manifestações.
Prontinho pra falar.
O que será que o Joel vai falar?
E eu noto uma coisa. Quando o Adrilles chega muito exaltado no programa, ele tropeça.
Tropeço nas estrelas dos acertos.
Turma, vamos começar então o nosso Morning Show de hoje, porque as manifestações em defesa do presidente, do impeachment do presidente Jair Bolsonaro foram marcadas pela baixa adesão do público. Os atos foram organizados pelos grupos de centro-direita, Movimento Brasil Livre, o MBL, Vem Pra Rua e Livres, e os protestos foram realizados em 6 capitais brasileiras. Em São Paulo, a manifestação contou com a participação de 4 presidenciáveis. A gente vai conferir tudo agora na reportagem da Caterina Schutte.
Os protestos em defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro aconteceram neste domingo em ao menos 10 capitais. Em São Paulo, o ato que foi convocado por grupos de centro-direita como o Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua e Livres, foi realizado na Avenida Paulista, no centro da capital. O carro de som do MBL recebeu 4 presidenciáveis e uma série de parlamentares. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, discursou durante o protesto. O pedetista ressaltou a união entre os diferentes grupos que estavam no local, além de criticar Bolsonaro.
Aos quase 600 milhões de famílias enlutadas pela Covid e pela irresponsabilidade genocida de um mau presidente e uma péssima equipe. Às 15 milhões de pessoas que amanheceram desempregadas amanhã. Aos 6 milhões de brasileiros que desistiram de procurar emprego. Aos quase 40 milhões de brasileiros que vivem na mais precária condição de trabalho, sem nenhum direito.
O governador de São Paulo, João Dória, discursou para a multidão. Além de erguer a bandeira do Brasil, ele cantou e dançou. Dória lembrou do movimento das diretas já e fez críticas à mudança de tom no discurso de Bolsonaro.
É típico de alguém que tem a instabilidade do Bolsonaro. Ele não tem razonabilidade para nada, nem para defender aquilo que ele sempre defendeu, que é a visão mais autoritária, que é a visão extremista. Ele recuou porque percebeu claramente a sua fragilidade. Nós temos isso, um presidente frágil, incapaz, distante e negacionista.
Uma das principais críticas dos manifestantes era em relação à atuação do governo federal na pandemia. A cobrança por mais vacinas se repetiu ao longo dos discursos. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chamou o presidente Bolsonaro de mentiroso e voltou a dizer que ele desdenhou da pandemia.
Quando ele quis falar mentiras sobre a doença, induzir as pessoas por charlatanismo, acreditarem em medicamentos sem comprovação, A mentira de terceirizar para a imprensa, a mentira de terceirizar, dizer que o STF não deixa trabalhar. O Bolsonaro escreve uma carta e é igual escrever na água, assim é igual um risco na água. Então, é a constatação disso que leva ao fora Bolsonaro.
A senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República, acusou Jair Bolsonaro de crimes de responsabilidade. Políticos de diversas siglas, como João Amoedo, do Novo, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, a deputada estadual por São Paulo, Isa Pena, do PSOL, a deputada federal Tabata Amaral, do PDT, e o deputado Orlando Silva, do PCdoB, de São Paulo, também estiveram presentes. Partidos como PT e PSOL não aderiram ao protesto, mas não impediram que filiados comparecessem ao ato. Segundo estimativa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que calcula o número de participantes com base no uso de imagens aéreas, análise de mapas e georreferenciamento, o ato reuniu cerca de 6 mil pessoas. Número muito inferior se comparado aos 125 mil apoiadores de Jair Bolsonaro, que se reuniram na mesma Avenida Paulista no dia 7 de setembro.
Paulinha, e esses atos viraram motivo de piada entre aliados do governo?
Pois é, vamos começar pelo presidente Jair Bolsonaro, aqui o post que ele fez. Alguém sabia deste ato, entre aspas, 12/9/2021? Ah. E aí ele diz, imprensa de M, três pontinhos, e traz como o Estadão retratou os atos a favor dele, né? Manifestação a favor de Bolsonaro em Brasília tem baixa adesão e uma foto de ninguém ali. Então, entendi. Como o Estadão retratou. Então, aproveitou também para fazer uma crítica à imprensa. Ricardo Salles, que nem ministro é, mas continua ali.
Tava
na
com ele.
Seu
crush, né?
Torcida. Meu crush.
Eu falei pra ele que você acha ele lindo.
Você foi
sexta-feira encontrei com o Ricardo Salles.
Salles.
É um novo homem. É um novo homem.
Que Paulinha tem divergências sócio-ideológicas com ele, mas acho ele um gato.
Acho ele gato e ele disse o seguinte. Aliás, ele postou o gato.
Olha só lá.
Foi pra você.
Foi pra você, foi uma indireta pra mim? Não sei. Olha o que ele disse aqui, ó. Resumo da manifestação pré-reveillon. Aspas, todos de branco, hoje na Paulista. Meia dúzia de gatos pingados. Iau! Postou o Salles.
Eu acho que foi pra você, hein?
É, eu acho que foi uma indireta. É isso. Acho que o Adriles passou um recado pra ele, não sei. Agora temos Eduardo Bolsonaro com imagens aéreas de Brasília. Poucas pessoas ali. E ele escreveu, imagem aérea de Brasília no ato contra Bolsonaro. Observação, quase metade é de policiais fazendo segurança. E ele continuou, temos aí também um RT de Gil Diniz, o carteiro reaça. Eduardo Bolsonaro retuitou o carteiro reaça que dizia, a gazela do governador vai multar um mendigo do MBL por estar sem máscara? Não vai.
Renan, mendigo.
Pelo contrário. Calma. Pelo contrário, esse hipócrita o abraçou, dando seus pulos em meio à aglomeração que tanto diz ser contra. Arroba João Dória, você é um hipócrita. E Eduardo Bolsonaro ainda complementou aqui com o texto dele, ó. Cadê o fique em casa? Não era pelas vidas? As mais de 500 mil mortes? O locutor ao lado sem máscara? Cadê a multa? Calça apertada é o de menos. Essa hipocrisia enoja seus desempregados. Observação. E o câmera? Se mostra um pouco mais para o lado, o clarão vazio vai acabar demitido. É sério. E aí ele postou aí o vídeo do Dória que estava lá no carteiro reaça. Pode passar o vídeo, gente.
Vamos tirar o Bolsonaro.
Meu Deus. Tá subindo, tá subindo. Vai subir, vai subir.
Jesus amado.
Ó o Joãozinho, ó o Joãozinho. Só
eu tava dançando também.
Terceira via subiu.
Bom, e temos mais posts para essa grande festa, essa grande micareta. Temos também Fábio Faria, o ministro das comunicações do governo. Escreveu assim, Mandetta, pode ir para a manifestação, que o distanciamento social está sendo totalmente respeitado. Meu em Deus. Todas as manifestações de hoje. Fotos de Salvador, Rio de Janeiro, Vitória e São Paulo. Depois ele continuou fazendo outros posts, né? Manifestações impressionantes e inéditas. Pela primeira vez, o palanque estava mais cheio do que a rua. Fato histórico. Depois ele postou, resumo do dia, expectativa, frustração, escassez, dancinha, vexame e choque de realidade. E aí, ele retuitou um vídeo, que também viralizou bastante ontem, escrito o seguinte, ó, não bastasse o fiasco, terminam fazendo apologia ao estupro e sem multa por não usarem máscara. Esse vídeo também foi postado pela ministra de Estado da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, a Damaris Alves. Ela colocou aí, escrito o seguinte, ó, estupro não é brincadeira, já pedi atuação da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Inadmissível isso, não vamos permitir que estes jovens que se dizem tão politizados façam uma brincadeira, entre aspas, desta. Vamos ao MP, para pedir investigação sobre a autenticidade do vídeo. Vamos assistir a esse vídeo. Falou? Pode passar o vídeo, gente.
Selecionado e negociado pela agente Bárbara Tonelli. Não formos permitidos.
De entrar.
A Bárbara será
Esse vídeo, gente, não é de agora, tá? Não é um vídeo referente a essas manifestações. É um vídeo de 2018 que mostra o cofundador e coordenador do MBL, o Renan Santos, dizendo que uma jovem será estuprada se não conseguir um bar aí para esses protestantes se divertirem. Bom, nas redes sociais, a Bárbara Tonelli, que é a Bárbara citada nesse vídeo, fez um post falando sobre o episódio. Ela disse o seguinte, ó, para deixar claro, eu não compactuo com apologia ao estupro. Foi uma piada idiota e sem graça. Já me pediram desculpas e tudo mais. Isso ficou lá em 2018. E tem um post também do Renan Santos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele responde diretamente a Damaris e diz assim, ai, 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 a Damaris, pegando um vídeo velho de uma zoeira com uma amiga de 2018 para pagar de moralista. Ministra lixo oportunista que usa do cargo para perseguir adversários. A Bárbara Tonelli é minha amiga e esses ataques sujos só mostram para que serve esse governo esgoto. Então tá aí uma grande confusão entre dancinhas e vídeo... Enfim, com data errada e tudo isso que eu consegui juntar para trazer para vocês aqui a respeito da repercussão das manifestações.
Muito bem, Paulinha, está aí a repercussão dos atos de ontem e nós vamos começar ouvindo quem o povo quer ouvir. Quem o povo quer ouvir, Vini?
Joel.
Você acha?
Tem hoje Joel, né?
O mesmo povo que estava ontem.
Uma pergunta.
Faz suspense.
Eu vou deixar Joel Pinheiro da Fonseca... depois. Agora eu quero ouvir Adrilles Jorge, justamente uma avaliação do Adrilles sobre esses atos ontem, porque eu acho que esses atos chamam a atenção por um aspecto. Eles não foram convocados pela esquerda.
Isso, exatamente.
Certo?
Exatamente.
São atos convocados pelo MBL.
Direita liberal limpinha.
Atos que conseguiram unir ali quatro presidenciáveis. Sim. Aí a gente pode pegar a Força Sindical ali, o Ciro Gomes mais à esquerda, o Amoedo, o Mandetta, o Dória, enfim. E aí... tem esse resultado. Quais foram os erros do MBL nesse processo?
Não são os erros do MBL, são os erros que motivam a manifestação. É uma manifestação nem Lula, nem Bolsonaro, e nem povo, e nem eleitor. É uma manifestação em torno daquela natimorta, do feto que já nasce morto, do aborto, que se chama terceira via. Não há a mais remota possibilidade, e essas manifestações deixaram muito claros, de haver uma terceira via. O PT se afastou dessa manifestação por uma coisa muito simples. O PT, em Lula, sem entrar no mérito das duas personalidades, precisa de Bolsonaro se ele quer ter uma chance eleitoral para o ano que vem. E ele usa dessas manifestações, em alguma medida, para atacar o Bolsonaro. Você vê o discurso do próprio Lula, ele nem toca no Bolsonaro. Quem fala ao povo, quem fala às ruas, são dois personagens populares, sem entrar também no mérito da personalidade deles, com seus vícios e virtudes, que são Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro teve aquele grande, espetacular sucesso no 7 de setembro, porque uma classe média... que tem uma certa consciência de informação, se aglutina em torno do seu nome e se aglutina em torno de pautas sobre liberdade que estão tendo solapadas pelo Supremo Tribunal Federal. E o Lula tem uma tradição gigantesca do passado, de Bolsa Família, de auxílio aos pobres, etc. E tem a esquerda delirante que se avizinha dele. Ou seja, são um terço para cá, um terço para lá e outro terço mais calmo, sem tranquilidade, não tem possibilidade nenhuma de haver uma penetração de uma terceira via nesse sentido. As manifestações, por exemplo, as penúltimas manifestações da esquerda, aglutinaram pessoas porque eram pessoas da esquerda. Não se enganem, não tinha ninguém da terceira via lá. Se tinha, apanhou, porque a esquerda despreza essa direita liberal limpinha, tão bem personificada pelo MBL. O MBL é odiado à direita e à esquerda, e ninguém o quer. Só ele acha que o ego dele pode arregimentar algum tipo de multidão, e foi provado fracasso. Só que não é o fracasso do MBL, mais uma vez eu reitero, é o fracasso de uma terceira via que nasce morta. Ou seja, o fracasso de ontem foi da possibilidade de uma terceira via nessas próximas eleições. Quem se coloca como representante da terceira via está sendo a secla do Lula. Só que quem se coloca representante dessa terceira via engloba mídia, judiciário, movimentos sociais como o MBL, são todos as seclas de Luiz Inácio Lula da Silva para o ano que vem.
Ô Paulo, e nesse ponto de vista do Adriano, da qual eu concordo, foi uma estratégia até que interessante do PT, pensando do ponto de vista eleitoral, né? Porque ontem mostrou que as ruas sem o PT, elas não enchem.
Nada,
também.
Não existe.
Né?
Não,
é que eu hoje analiso o quadro da maneira como ela se encontra, que só o MBL é a oposição ao Bolsonaro hoje no Brasil.
Não, como assim?
Sim. Só o MBL.
Porque o PT quer o Bolsonaro.
O PT quer o segundo turno com o Bolsonaro.
Mas a mídia tá
batalhando
para
isso. Não, você pode
entrar. A terceira via, o Ciro Gomes, o
Mandetta. Eu tô me referindo a partidos políticos, movimentos políticos hoje. Hoje os movimentos de esquerda não estão fazendo uma mobilização gigantesca nas ruas, nem estão se esforçando e nem tem uma crítica exacerbada ao Lula.
O pessoal da terceira via faz, é o que eu falei.
Por isso que eu tô falando.
Ciro Gomes, o Mandetta, o Dória.
Eu tô falando
exatamente
o que eu tô falando. Hoje a oposição
é mais pra
valer.
O Lula tem que falar Bolsonaro, praticamente.
Paulo, agora, mas você acha que se o PT tivesse ido ontem, as ruas teriam lotado?
Não, lotado não, mas teria havido gente.
Teria mais gente, com
teria
certeza.
Mais gente, com certeza.
Mas e o Lula não tem coragem de sair na rua nas manifestações?
Mas
o próprio Lula não tem coragem?
Nós tivemos manifestações da esquerda no dia 7. Tinha umas 15 mil pessoas.
Foi um fiasco também.
Eu sei que foi fiasco.
Não, diante da 7 de setembro foi.
Mas tem mais gente.
Não tinha ninguém.
Gente, um ponto que é importante a gente colocar aqui. Não dá para comparar a manifestação com a manifestação do 7 de setembro, por vários aspectos. Em primeiro lugar, o bolsonarismo hoje representa o anti-esquerdismo.
Mas não é só bolsonarismo,
hein? Bolsonarismo hoje representa o anti-esquerdismo. Bolsonaro, a figura do Bolsonaro.
Isso aí, tudo
e o
bem,
que mobiliza
também
a galera para sair na rua é ir contra a esquerda.
Não necessariamente, não.
É o que mobiliza.
Mobiliza.
A favor das liberdades também.
Bolsonaro e anti-esquerda. Essas três coisas.
Segundo,
eu acho que é Bolsonaro.
A pauta única era Bolsonaro.
Não, senhor, segundo, três coisas.
Não era Bolsonaro.
Não era só Bolsonaro, não.
Não era.
Era Bolsonaro, liberdade e anti-esquerda.
Essa trilha. Só um minutinho. Só um minutinho, eu não terminei.
Tinha gente que não é bolsonarista.
Peraí. Segundo ponto, manifestação do dia 7 de setembro teve estrutura também. Teve
não, mas
povo,
foi orgânico.
Só um minuto.
Orgânico.
Inegável que teve povo, mas inegável também que teve estrutura. Vans, gente dando grana também para as pessoas irem.
Ah, isso é
inegável.
Isso é minoritário.
Minoritário, mas compõe
mais
uma
estrutura. O MBL, Rodrigues,
deixa eu falar.
O MBL tá fazendo propaganda.
Só um minuto. Eu tô tentando aqui colocar o meu ponto de vista justamente para gerar debate entre vocês. Existiu estrutura no dia 7 de setembro. Eu não estou dizendo que essa estrutura é o que fez as pessoas irem pra rua. Não,
mas
é isso.
Mas e ontem? Teve?
Dá corpo. Não, lógico que não.
Que não teve, Paulo.
Que estrutura?
O MBL tá fazendo campanha. O Joel colocou uma camiseta, nem Lula, nem Bolsonaro.
E a camiseta é uma estrutura.
Tem dois meses.
A camiseta não
é estrutura. O MBL tem uma máquina.
Isso aqui é estrutura.
O MBL tem uma máquina de propaganda. É, a culpa é sua. O MBL teve uma máquina de propaganda.
O presidente fazendo propaganda.
O governo, de alguma forma, seja Lula, Bolsonaro, isso. mobiliza. Tem a máquina, isso claro. É fato. Agora, que teve povo sem ser mobilização no dia 7,
teve
isso
tudo,
sem
teve,
sombra claro. De dúvida, teve. Agora, a minha pergunta para a Zoe é justamente nesse sentido. Como é que fica a terceira via agora, depois dessa manifestação? Qual é a força que a terceira via demonstra? E como é que as coisas vão se desenrolar? Porque tudo é assim, né? A gente comenta numa semana, na outra semana vai lá, mudou. O que, que vai rolar a partir de
tudo
agora?
Muda muito rápido no cenário político brasileiro. Só que, para mim, o Bolsonaro foi reeleito ontem. As ruas deram seu recado. O mesmo movimento que, na época do impeachment da Dilma, ajudou a colocar milhões nas ruas, foi o mesmo movimento que fracassou lindamente ontem. Não colocou nem 6 mil pessoas nas ruas, porque eu acredito nos meus olhos, não no que a polícia do Dória fala. Então, se foram 6 mil pessoas, deve ter sido no Brasil todo, não só em São Paulo. Tá? Então, o recado foi dado. O povo não está ao lado de um movimento, não está ao lado de um partido político. O povo brasileiro está ao lado do seu país, né? E é isso.
Muito bem.
O recado foi dado, gente.
Muito bem. Zoe Martínez, a nossa cubana maravilhosa, está com uma roupa incrível. Conseguiu.
Mas o sapato é o mesmo.
Mas a roupa só era de corpo inteiro.
O sapato ali, é o faz mesmo. Um favor, foca no sapato da Zoe.
Sapato é o
a Zoe está precisando ainda de sapato, turma. Se vocês puderem ajudá-la, avisem.
Tá nada. Não tá.
Glaucão, você tá na escuta agora, aí, Glaucão? Por favor. Que rufem agora, os tambores.
A cobra vai fumar.
Senhoras e senhores, aqui no Morning Show desta segunda-feira, nós vamos ouvir as razões de Joel Pinheiro da Fonseca para a quantidade de pessoas que nós tivemos ontem na
pauta. Imensa. Vamos lá. Eu quero distinguir duas coisas. Vocês riem porque é fácil.
Joel, a gente te adora, por isso que a gente fala.
Vai, solta. Eu gostaria de distinguir duas coisas. A primeira delas é a terceira via. A segunda delas é o movimento para o impeachment. Eu diria que depois de ontem, depois do fiasco nas ruas de ontem, enfraquece muito qualquer ilusão ou qualquer esperança que alguém teria para o impeachment. Eu não seria tão precipitado assim em falar de votação nas urnas de terceira via lá na frente. A gente lembra como povo nas ruas, multidões nas ruas, não necessariamente traduz mais votos nas urnas. É só lembrar do Trump e do Biden. Quantas multidões o Trump juntava? Um monte de cidades.
Isolamento social.
Quantas o Biden juntava? Quase nenhuma. Biden teve 8 milhões de votos a mais que o Trump. Então, com relação às urnas, eu acho precipitado que a Zoe fale de não, agora definiu a eleição, Bolsonaro está reeleito. Vamos ver, Zoe, vamos ver. Nem sempre as ruas mostram o que a urna vai mostrar. E por quê? Porque a rua mostra outra coisa. Ela não mostra intenções, ela mostra engajamento e capacidade de mobilizar esse engajamento. Uma coisa é inegável neste momento.
Sim.
Bolsonaro tem um engajamento relevante. A esquerda mais aguerrida tem um engajamento relevante. As forças de centro, centro-direita, centro-esquerda, aqueles que defendem democracia, que defendem as liberdades individuais, esses não têm um engajamento de rua tão relevante. Isso posto, tem um fator adicional. Esses protestos foram basicamente levados adiante, principalmente pelo MBL, também um pouco pelo Vem Pra Rua, foram os dois ali, dois protagonistas do impeachment lá atrás, e que hoje em dia contam, mesmo nesse amplo espectro de pessoas que está contra o Bolsonaro, contam ainda com uma rejeição muito grande.
Em todos os âmbitos.
Houve até um momento em que, e eu achei que foi um ato de grandeza do MBL, de dizer, olha, não vai mais ser nem Lula nem Bolsonaro a pauta dessa manifestação, é só contra o Bolsonaro. A gente só quer contra o Bolsonaro, pode vir quem quiser.
Ficou confuso.
Ficou confuso.
E mesmo na hora, porque você chega na Paulista, tem um boneco lá do Bolsonaro abraçado com Lula.
Você não acha que justamente por essa alteração não caiu o público? Porque tem muita gente que não vai pra rua com receio de, se eu for pra rua, significa que eu tô dando força pra esquerda. Não há uma clareza no pensamento das pessoas tão apurada.
Mas como que a esquerda vai pra rua também, se ele tá falando que é nem Lula, nem Bolsonaro?
O MBL se colocou antes esquerda também.
O que eu tô dizendo é o seguinte. Se você faz uma manifestação fora Lula, fora Bolsonaro, você está focando num discurso de terceira via, certo? Se você faz uma manifestação fora Bolsonaro e esquece do Lula,
é mais amplo.
Traz para perto, por muitas vezes, muitos políticos, muitas forças políticas, que essa galera que iria pelo fora Lula ou fora Bolsonaro não quer perto, porque ela está reiterando. Eu não quero fora Lula, fora Bolsonaro, conseguiram, mas não conseguiram.
Tentaram, mas não conseguiram.
Esse é o mesmo, porque
ali na rua tinha um bonecão do Lula e do Bolsonaro juntos. É óbvio que o Lula não vai...
O Vem Pra Rua teve uma postura diferente da do MBL.
Ou seja...
Mas ali na hora tudo se mistura, né?
E o próprio MBL, a camisa que mais estava do MBL ali na manifestação era a camisa do nem Lula nem Bolsonaro ainda.
Pois
então não tinha muito para onde escapar. O MBL, ele, ao mesmo tempo em que ele é uma força de comunicação política, de viralização nas redes sociais...
Já foi.
Calma. De viralização nas redes sociais, invejável. É. Do ponto de vista de conseguir trazer pessoas para a rua hoje em dia, ele perdeu isso.
Ele perdeu,
não tem essa capacidade mais.
Mostrou que
ele está querendo, num movimento que eu considero bom, estabelecer o diálogo com outras forças políticas. Mas para isso... ele vai ter que olhar para o passado dele também, de uma maneira, porque tudo isso que a gente critica no bolsonarismo agora, gabinete do ódio, avalanche de fake news, ataques coordenados contra pessoas, gente, o MBL fez isso, e fez isso muito lá atrás com muita gente. Hoje em dia ele tenta, e acho que é um esforço muitas vezes sincero de diversos dos membros, pelo menos, tenta mudar um pouco essa imagem, ter uma postura mais de diálogo, mais de abertura, mas existe todo esse passado.
MBL em diálogo?
Tem, hoje em dia tenta. Não estava com o Ciro
Bolsonaro?
Gomes? Não estava com o Ciro Gomes?
O MBL tentou fazer diálogo com o Bolsonaro nas eleições e abandonou a causa em 2 meses.
Não é que ele fez diálogo, ele apoiou ativamente o Bolsonaro em 2018. Apoiou ativamente.
Eles chegaram a fazer uma autocrítica sobre essas...
Fizeram.
Fizeram.
Eles fizeram uma autocrítica com a radicalização do
discurso.
Agora, tudo isso que eu estou dizendo... Eu estou falando do MBL agora, mas eu não acho que seja... se o MBL tivesse feito mais isso, teria mais gente. Também acho que não. Acho que mostra realmente que o engajamento de quem quer impeachment, para além de qualquer defesa eleitoral de Lula ou outro nome do PT, é realmente gente que não está muito engajada, assim como, neste momento, Terceira Via não engaja para a rua, mesmo porque não existe nem sequer um nome.
Agora,
você não engaja pessoas para uma ideia, você engaja pessoas para um nome.
Pro Adriles, eu quero fazer uma pergunta para o Adriles, justamente nesse ponto que o Joel falou. Né? Ele compara com as eleições nos Estados Unidos. Realmente, o Trump nos Estados Unidos mobilizava massas, sim. O Biden não mobilizava. Existe um eleitor que está em casa só assistindo tudo isso, e esse eleitor é maioria?
Não. Primeiro, vamos ser singular. Existia, na época do Trump e do Biden, um isolamento social muito radical.
Verdade.
Radicalizado no próprio discurso do Biden, que usava 8 máscaras na cara.
Era um outro momento.
Não queria, era uma coisa muito circunstancial de momento. Como o Trump era considerado, entre aspas, um negacionista, arredimentava multidões. É bastante diferente de hoje, que a população está sobremaneira vacinada e que os números estão caindo. Ou seja, esse papo não cola de desmobilização. Agora, eu queria contestar uma das premissas do Joel, que é a seguinte... O fora Bolsonaro também não arregimenta multidões, não. Ele é imposto de cima para baixo por uma mídia e lança sombras nesse discurso da mídia que o Bolsonaro tem uma rejeição gigantesca, porque se tivesse, eles teriam ido à rua. E quando eles foram nas manifestações de esquerda, eu tenho lá minhas dúvidas se foram arregimentados por esse fora Bolsonaro ou pela possibilidade de um impeachment. Eles foram pelo amor a Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT. Essas manifestações de fora Bolsonaro são, sobretudo, Paulo, de uma manifestação de possibilidade de terceira via. O João Amoedo veio aqui na Jovem Pan recentemente e falou: é uma estratégia eleitoral. A gente quer tirar o Bolsonaro do segundo turno para se colocar contra o Lula. Ou seja, a meu ver, é uma utopia do impossível que foi demonstrada pelo vazio das manifestações ontem. Ontem, volto a dizer, foi sepultada a premissa, quer dizer, sepultada não, a premissa da terceira via. Desde que Bolsonaro não faça um erro gigantesco, tudo pode acontecer. Mas do ponto de vista lógico, formal, a terceira via já foi. E o fora Bolsonaro é muito circunscrito ao movimento de ódio que tem na mídia e da terceira via por estratégia eleitoral.
Tem um outro ponto aí que eu acho que é bem relevante da gente falar, que foi a carta do Bolsonaro durante a semana. Isso aí quebrou a perna da manifestação.
Não, isso eu não diria. Também acho.
Claro,
concordo plenamente.
Sim, você perde corpo.
Acabou o discurso Bolsonaro golpista.
A carta, ele dá uma jogada de panos quentes.
É mentira, mas deu certo.
Aquilo não desmobilizou absolutamente nada.
Eu acho que desmobilizou.
Eu acho que não tinha ninguém.
Mas o discurso do fora Bolsonaro ficou meio...
Você acha que alguém que estava antes da carta dizendo: não, eu vou pras ruas, sou contra o Bolsonaro. Daí chegou a carta, a pessoa falou: ah, não.
O meu ponto é esse. As pessoas que querem.
Você está pensando só no cara que está no dia a dia da política.
O meu ponto é esse. As pessoas que querem o impeachment do Bolsonaro é você, é o MBL, é o Ciro Gomes, são meia dúzia. Esse discurso não aglutina grande parte da população. Ele é falso, ele é fake. É da mídia.
Você viu o resultado ontem, né?
Ninguém está falando que aglutina, Adriles.
Nem o fora Bolsonaro, nem Lula, nem Bolsonaro aglutina ninguém.
O fora Bolsonaro da esquerda está aglutinando gente. Vai ter dia 4 aí, sei lá, de outubro, vai ter.
Vai ter mais um.
Não, esse é da esquerda. Esse aí você vai ter
dia
aqueles 20 ou 30 mil pessoas
dois
ali.
Ou três,
é dois, sei lá, não sei que dia que é. Vai ter aqueles 20 ou 30 mil pessoas ali que é a esquerda. Não, se eu tiver por aqui, talvez eu dê uma passada.
Você vai apanhar, não vai que eu gosto de você. Pessoal do PCL vai te pegar de jeito.
Posso até dar uma passada pra olhar como é que tava. Nesse de ontem, eu sabia, não ia conseguir porque eu tinha compromisso fora de São Paulo.
Mas você chamou nas redes sociais.
Chamei, achei uma causa nobre, acho uma causa nobre. Agora, as causas nobres começam assim. As causas nobres são poucos. Pensa nos seguidores de Jesus.
Nossa!
Vai lá, você. Renan Santos é Jesus.
A Zoe falou, não deixa ele.
Opa, eu não sei se desmobilizou, mas talvez.
Eu acho.
Não, talvez se a gente tivesse. Deixa eu falar. Talvez se a gente tivesse num momento de tensão maior, se o Bolsonaro tivesse radicalizado mais depois do dia 7,
Vini,
talvez teria mais gente na rua.
Vini. A população brasileira não quer golpe, não quer instabilidade.
É, talvez.
Ninguém
talvez
quer
teria
isso.
Mais gente
mas
na rua.
Mas
não quer
perda de liberdade também. Coisas. Tudo bem. Mas
não quer perda de liberdade.
Mas ninguém quer golpe, Drilinho. Que golpe,
mas que golpe?
A gente quer
golpe
ver intervenção militar. Isso estado é uma minoria sítio, da minoria da minoria. A gente quer prosperidade, quer estabilidade.
Então, golpe branco, a gente já tem. O povo não quer exército na rua.
Peraí.
Se ninguém consegue falar, só um minuto. A gente quer estabilidade, mas a gente também quer ter os nossos direitos. Direitos.
Todo mundo quer ter os direitos.
Mas quer ter o emprego, poder falar
a comida.
Aqui.
O presidente Bolsonaro já mudou o tom, já percebeu isso. Aliás,
mas ele
ouve o Morning Show.
Em nome da estabilidade política.
Fala exato.
Em nome de prática.
Agora, ponto. Deixa eu falar, Joel, um pouco também. Eu vou deixar você falar. É que quando eu falo que, na minha avaliação, essa carta deu uma desmobilizada, é porque vocês falam, não deu uma desmobilizada. Deu naquele cara que não está acompanhando a política no dia a dia. Aquele cara que ouve algumas notícias aqui
e ali. Mas esse cara
ali,
não ia a manifestação de qualquer
poderia
forma.
Poderia ir, sim.
Não ia,
se houvesse,
não, Paulo,
se houvesse
não,
uma tentativa
não,
de ruptura
ia ser
institucional,
fracassado de qualquer forma.
Isso é fato, Adriles. É um fato que pode vir
não,
a levar uma pessoa
o discurso do
a ter,
Bolsonaro na carta, ele só desmobiliza a instabilidade política e a instabilidade econômica. Foi nesse
Adriles,
sentido que ele
Adriles.
Mentiu uma
lá,
falsa, falso pedido de desculpas ao Alexandre de Moraes.
Bom, não sei se o Bolsonaro mentiu ou não, o que eu sei é que ele fez nessa carta.
Lógico
que mesma coisa que ele faz desde o início do mandato. Provoca, deixa a coisa esquentar, um outro maluco faz uma maluquice e acaba preso e o Bolsonaro tira o corpo fora, acalma um pouco. Ele fez isso e vai continuar fazendo isso. Isso não mudou, isso não é novidade no governo Bolsonaro. O que eu acho sempre importante de ressaltar de novo é, vamos pegar uma manifestação altamente bem sucedida, como foi a do Bolsonaro no dia 7 de setembro, que eu diria deles, era majoritariamente pró-Bolsonaro, tinha um outro ali de anti-esquerda. Essa era as pautas que tinha.
Pró-liberdade.
Não, isso não existia. Não.
Ah, sim, senhor.
Porque se fosse pró-liberdade, seriam isso, contra Joel? As pessoas que o Bolsonaro está prendendo, e não são.
Quem?
São
que o Bolsonaro está prendendo?
Rodrigo Pilha, de Brasília, que fez manifestação.
Ninguém sabe quem que é esse,
isso,
Joel.
Então tem, então
ninguém,
tem.
Esse cara nem aparece
era
na mídia.
Era só a favor do Daniel Silveira, era a favor
pelo
dos bolsonaristas.
O problema é o Supremo estar prendendo pessoas de maneira arbitrária, perseguindo.
Quem foi preso? Encerra o raciocínio.
Deixa eu encerrar o raciocínio. Tem algumas pessoas disso. Presas por incitação ao crime, à ameaça. Essas pessoas, sim, os bolsonaristas gostam, porque são deles. Enfim, o que eu queria dizer é, foi uma manifestação altamente bem sucedida. E teve quantos nas ruas ao todo no Brasil naquele dia? Digamos que 1,5 milhão, talvez 2 milhões. Vai chutando que o número que os bolsonaristas gostam, 2 milhões.
Tá bom.
Isso é menos de 1% da população.
Você queria que fosse 140 milhões, Joel? Aí não, né?
O ponto é o seguinte, isso mostra engajamento. Calma,
Joel.
Forte engajamento.
Calma, isso mostra a força do engajamento. Não mostra necessariamente força da urna, Drilis.
Muito bem, Zoe.
A manifestação do dia 7, a pauta foi muito maior do que o Bolsonaro. É a liberdade, cara. Sem liberdade,
pessoa,
não existe
peraí,
vida.
Peraí, 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 peraí,
tá, as pessoas peraí, foram pra... Tá conheço muita gente que foi pra rua e fala, cara, eu não tô contente com o governo Bolsonaro, mas vou pra rua porque tô preocupada com o que o STF tá fazendo. Então, a pauta é muito maior que uma briga política que é Bolsonaro, Lula. É liberdade, cara. Entendeu? Sem liberdade, a gente não vai poder votar ano que vem, por exemplo. Sem liberdade, a gente não vai poder vir aqui e falar e discutir como a gente discute, sabe? Saudavelmente, claro. Então, a pauta do dia 7 é muito maior. Não banaliza. Não banaliza. Não banaliza.
A única pessoa, Zoe, que ameaçou as eleições do ano que vem até agora foi seu amado Jair Bolsonaro.
Sim, que ficou quieto, engolindo a seco tudo que o STF estava fazendo.
Ele não vai querer dar eleição. Então, se a pessoa se preocupa com eleições, Zoe, ela não deveria estar aderindo a esse discurso pró-Bolsonaro aqui. Deixa eu só finalizar, Adriles, só finalizar. As pessoas que foram nas ruas são majoritariamente, no dia 7, são majoritariamente... pró-Bolsonaro.
Sim. Quem que defende a liberdade no Brasil?
Como
o STF ou o Bolsonaro?
Quem foi Bolsonaro que foi dia 7?
Eu tô do lado de quem defende a liberdade.
Bolsonaro que foi
dia 7? Deixa eu falar uma coisa, deixa eu responder
a
vocês. Deixa eu explicar. Deixa eu irritar mais ainda o Joel.
Irrita.
Joel, felizmente ou infelizmente, mas realisticamente, quem hoje está ao lado da liberdade está ao lado de Bolsonaro.
Mentira.
Aquele que é representado. Deixa eu acabar. Deixa eu acabar. Sabe por quê? As pessoas que estão sendo perseguidas, presas, tolhidas, constrangidas, caladas, são pelo um arranjo entre a oligarquia fisiologista, o progressismo maluco do Barroso e a mídia que quer dinheirinho, capilé de governo federal, demonizam Bolsonaro. Então as pessoas que são perseguidas são eventualmente bolsonaristas. Uhum. É uma coisa circunstancial. Aquele a quem projetam uma ditadura fascista, autoritária e opressiva, são na verdade aquele que está falando: para de prender as pessoas, para de silenciar as pessoas, deixa as pessoas trabalharem, deixa as pessoas irem vir. Então, circunstancialmente, historicamente, quem está alinhado ao Bolsonaro hoje está alinhado à liberdade. Sinto muito.
Vamos lá.
Você está do lado dos opressores, do Alexandre de Moraes, cara. Sinto muito.
Não, de um lado temos o Lula, financiador da ditadura, do outro o STF, do outro lado, defensor das liberdades.
Se vocês começarem a gritar, o Paulinho de Moraes vai agir. Então vamos organizar a bagaça aqui. Joel Pinheiro da Fonseca e Zoe Serra.
Adriles, ok, você grita, você
já falou. Vai lá,
o Adriles se exalta, mas eu vou dar tranquilamente. Quem são os exemplos dos mobilizadores para o ato do Bolsonaro? Zé Trovão. Zé Trovão queria parar o país para instituir uma ditadura militar. Até o Bolsonaro.
A favor da liberdade.
Até o Bolsonaro se afastou dele.
A favor da liberdade.
Sérgio Reis queria dar um golpe de Estado.
Sérgio Reis, golpista! Joel, peraí.
Caminhoneiros, às vezes. Você viu os vídeos dos caminhoneiros celebrando porque eles achavam que tinha um Estado.
Em nome da liberdade.
Um Estado de sítio e exército na rua, Adriles.
Em nome da liberdade. Contra o Supremo Tribunal Ditatorial. Hoje existe uma ditadura branca no
preso.
Não tem.
Sabe quem tá preso? Quem ameaçou de matar ministro.
E principalmente quem tá no rádio também cansa. Parou. E aqui a gente tem ordem, então nós vamos seguindo aqui. Vou só falar uma coisa pra vocês. Vocês estão com o microfone cortado porque ficaram gritando. O Vini, o Boulos não participou dos protestos, mas ele deve participar da próxima eleição pro governo de São Paulo. E eu não tenho a menor dúvida que a Zoe vai estar lá empunhando a bandeira dele, né?
Deve participar, Paulo, até porque o PSOL aprovou a pré-candidatura, portanto, aí de Guilherme Boulos ao governo de São Paulo em 2022. O Guilherme Boulos que chegou ao segundo turno aqui na capital, né, na prefeitura aí, de São Paulo, disputou com o Bruno Covas, acabou perdendo, teve 41% dos votos, mas acabou se projetando, então será aí um dos candidatos, talvez protagonistas aí da esquerda. Pode ser que tenha uma conversa ainda com o PT por uma candidatura única, não sei se com o Haddad, mas o Boulos ontem no Twitter confirmou essa aprovação, Paulo, e disse que quer acabar com a hegemonia do PSDB no governo de São Paulo, que está aí desde 1995. Então ele diz o seguinte, ó: o Congresso do PSOL de São Paulo aprovou hoje a nossa pré-candidatura ao governo do Estado. Vamos buscar o diálogo necessário para a unidade do campo progressista que seja capaz de derrotar Bolsonaro e o Tucanistão. Existe esperança em São Paulo.
Muito bem, ele não foi ontem, né?
Não foi.
Não deu uma passada lá.
Não foi, não estava lá.
É, muito bem. Zoe Martinez, por favor, você queria falar, você tem um minuto.
Cara, eu acho irônico, né? O partido dele é o PSOL, o Partido Socialista... Socialismo e liberdade. Duas palavras antagônicas, paradoxo, né? Não faz sentido. Onde tem socialismo, não tem liberdade. E eu, como cubana, não posso deixar de me manifestar, porque eu acho uma falta de respeito, não só comigo, com a história da minha família, que ficou separada durante anos, como também com os mais de 100 milhões de mortos, vítimas do comunismo, socialismo, como quiserem chamar, porque na prática, comunismo e socialismo é a mesma coisa. Na prática, é miséria, é morte e exílio. São as únicas coisas que traz essa ideologia. E eu, como cubana, ver que aqui no Brasil tem partido comunista que defende o comunismo, me deixa indignada. Como o nazismo é considerado crime e o comunismo ainda não? Como pessoas aqui no Brasil que vivem em uma liberdade conseguem apoiar pessoas como o Boulos, que querem uma ditadura como a do meu país para cá, para o Brasil? Eu acho uma ofensa gigantesca para mim como cubana e para todas as vítimas do comunismo.
Muito bem, Adrilli Jorge, você tem 42 segundos.
Nossa senhora, dois pontos. Primeiro, será um braço do Lula, vai ser um cabo eleitoral do Lula. A esquerda, ao contrário da direita, ó, eu do lado da liberdade, o Joel do lado do Alexandre, a gente se fragmenta, a gente se divide. E, eventualmente, a esquerda, na hora da eleição, sempre vai se arregimentar em torno desse capo de tudo e cap, o maior corrupto da história, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. E, eventualmente, olha só, o Boulos pode ser a única chance do PSDB, representado sei lá por quem, de ganhar. Porque se você coloca o Boulos, que tem uma capilaridade de cerca de 20, 30%, tanto na prefeitura quanto no Estado, mas o Estado de São Paulo é extremamente conservador e sempre... defenestra um homem de esquerda no segundo turno, pode ser a chance de alguém, indicado até pelo Dória, de ganhar as eleições. Eu acho que provavelmente vai ser ou o Alckmin ou o Tarcísio.
Ok, um dos Joel, pra gente fechar.
Bom, São Paulo, muito brevemente, eu acredito que tem muita chance do Alckmin vencer, não sei se pelo PSDB ou não, mas acho que a bola tá com ele aí, acho que é a maior chance. Agora, acho que fica muito claro pro público que existem dois polos aqui que são, embora com cores ideológicas diferentes, iguais no seu fanatismo e que estão destruindo o Brasil. O bolsonarismo altamente fanatizante, com pessoas defendendo abertamente já o golpe militar, achando que isso
nem
seria...
Fala disso.
É a ditadura pró-liberdade. É o paroxismo, é o paradoxo, é a contradição. Assim como o socialismo pró-liberdade. Assim como, ou seja, dois polos fanatizados que tanto se assemelham no seu discurso. A esperança do Brasil está em algo que consiga fugir disso. Mas como as ruas mostraram hoje, ainda estamos muito distantes.
Muito bem. Turma, deixa eu agradecer aqui a nossa gigantesca audiência na segunda-feira, Paulinha. 50 mil pessoas nos acompanhando.
Tem mais gente assistindo do que
as manifestações do MDF. E deixa eu falar uma coisa para vocês.
Falar uma coisa. É efeito Zoe, hein, Paulo? A Zoe deu uma...
A Zoe levantou.
Efeito Zoe, mas eu valorizo também a minha bancada.
Aprende, MDF.
Eu sou da bancada também aqui.
Você, por enquanto, tá no chiqueirinho, querida. Daqui a pouquinho...
Aprende, MBL, a mobilizar multidões como o Morning Show.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês, turma. Deixa o like aqui pra gente. Essas mais de 50 mil pessoas que estão nos acompanhando agora no canal do Morning Show no YouTube. Deixa aquele like, parceiro. Ajuda muito a gente a obter mais alcance na plataforma do YouTube. E, ó, verifica se você está inscrito no nosso canal do Morning Show no YouTube. Vai lá, clica no sininho pra receber todas as notificações. E, Paulinha, a gente não pode deixar de falar... de uma outra galera, que por muitas vezes essa galera a gente não enxerga, mas ela é a maioria silenciosa, a galera que tá no rádio aí nos acompanhando, tanto no carro agora, quanto em casa, porque tem muita gente que escuta o rádio em casa, fã do nosso programa, então beijo, um abraço pra todo mundo. Tamo junto, hein, gente? São 10 horas e 46 minutos.
Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo.
Oi, eu vou fazer a Bolonha. Bolo de espinafre da Jamaica.
No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta pra fazer, é com ele.
Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço pro meu marido ficar feliz.
Pede o divórcio.
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe, para quem planeja, loja sem pra quem faz, para quem espera, também pra quem vai, para quem passeia, pra quem morre, chega ou sai, pra quem olha a luta, para quem não luta, loja sem pra quem batalha, pra quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra, loja sem pra quem é tudo, simplesmente é, loja sem pra todo mundo, loja sem pra você, pra sempre pra tudo, loja sem pra você.
O retorno do Talibã após 20 anos do maior ataque aos Estados Unidos. Hoje, 9:30 da noite, um debate incrível sobre o 11 de setembro de 2001, 20 anos depois. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
chuchu beleza!
Chuchu beleza, oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
Agora você está muito mais perto de realizar seus sonhos. As aulas presenciais voltaram na Anhanguera, com todos os protocolos de higiene para garantir a segurança dos nossos alunos. Escolha seu curso e venha estudar de um jeito inovador, com bolsa de estudo de até 50%. Consulte condições e ainda conte com o canal Conecta, portal que te liga ao mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em anhanguera.com para você poder.
Doutor Pimpolho.
Ô, Freitas,
Posso saber o que, que o senhor tá fazendo? Que já são quase 2:30 da tarde e o senhor ainda não voltou pro escritório, meu.
Desculpa, doutor Pimpolho, mas é que eu tava deglutindo 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim.
Mas isso é um Big Mac?
Isso. Aí depois de sobremesa, eu comi um leite condensado caramelizado com flocos crocantes e chocolate Nestlé.
Mas isso é um choquito.
É, isso aí, doutor Pimpolho. Tá ligadão, hein?
Tá, meu. Mas agora que você já acabou o almoço, dá pra você voltar pro escritório que eu tô precisando de você aqui?
Tá, já tô indo, doutor Pimpolho. Só falta chegar a chávena da rubiácea escaldante. Aí eu peço a conta.
Chávena da rubiácea escaldante? Essa eu não conheço.
É café, doutor Pimpolho. Nunca ouviu?
Ô, Freitas, quer saber, meu? Nem precisa mais voltar pro escritório, beleza, meu? Fica aí, ó, e aproveita e vai sorver pela abertura exterior do tubo digestivo.
Sorver pela abertura exterior do tubo digestivo?
Tomar no c***, né, Freitas? Tá vendo, meu? É, essa aí você não sabia, hein? Fala aí.
É, essa daí o senhor me pegou mesmo, hein?
É, meu. Mas é sério, ó, não precisa mais voltar, não. Vai tomar no c***, tá demitido, meu. Cara chato.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza.
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
É, meu povo, 10 horas e 50 minutos, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. E ó, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Chegou a hora de fazer essa pergunta bem direta, principalmente pra você que é corintiano, assim como eu. Na partida de ontem, o Corinthians foi lá, jogou com o Atlético Goianiense, o Silvinho deu aquela retrancada que não devia, mas a gente pode comentar isso daqui a pouquinho. Você reparou numa coisa no nosso manto sagrado? Você reparou, meu querido Carlos Aros, que está aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo, e o adoro quando o Carlos Aros está aqui com a gente. Primeiro porque ele traz garbo e elegância. Segundo porque ele traz conhecimento, conteúdo. Mas eu quero saber, você reparou, o Arinhos?
Mas é claro, tinha como não reparar, mas Paulo Matias?
Mas o que você reparou? Conta pra gente.
Tinha um adereço, algo diferente ali, estampado na camisa do Corinthians. O que era?
Meu amigo, agora... Mercado Bitcoin é patrocinador do Coringão. Vocês estão brincando?
Você vê que o cara veio aqui outro dia e guardou esse segredo, né? Ele tava aqui, guardou esse segredo.
O cara veio aqui, aliás, foi o quê? 15 dias atrás?
15 dias, é isso aí. 15
dias, o cara veio, boca fechada, não falou nada, só falou que ia ter um lançamentozinho dia 9, né? Não sei o quê e tal. De repente, quando você vê, Mercado Bitcoin na camisa do Coringão.
É impressionante, né?
Agora você conta pra gente, seu Fabrício Tota. Você tá bom?
Você gostou?
Porra, sou corintiano, tô aqui falando do mercado Bitcoin, vocês na camiseta do meu time de coração, que a gente tanto gosta, quem é corintiano é diferenciado, né? É um ser humano diferenciado, mas enfim, não vamos entrar nessa, eu quero saber o seguinte, como é que foi isso? Conta um pouco pra gente.
Cara, foi legal, porque o primeiro que o mercado Bitcoin, cara, a gente cresceu bastante e a gente quer crescer muito mais, então eu falo, cara, eu tenho que falar com a galera, né? Acho que nada melhor do que falar na camisa de um grande time. E também porque acho que tem alguma coisa diferente aí acontecendo com os fan talks e tudo mais, uma forma nova dos clubes se relacionarem com os torcedores, né? Falou, cara, daí juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente pode ajudar muito o clube pra falar
e
com
assim,
essa galera.
E assim, o que vocês estão fazendo com o Corinthians não é aquele patrocínio tradicional.
Não, é um pouco
qual
diferente.
Qual que é a diferença?
Né? É um pouco diferente porque tem um produto. Tem uma coisa ali que são os fan tokens que o Corinthians lançou em parceria com a Sócios.com e que a gente negocia também lá no mercado Bitcoin. A gente falou, cara, o Corinthians falou assim, pô, me ajuda a explicar esse negócio aí pra galera. Que não é também... Às vezes a gente fala um pouco em tecnologia, né? Ah, é cripto... Cara, primeiro, relaxa, não é tão difícil assim, é bem mais fácil do que parece. Mas a gente veio também, além de estar na camisa ali do clube, né, para ajudar a falar com a galera sobre o que é criptomoeda, o que é o Bitcoin, o que é o mercado Bitcoin e o que são os fan tokens também.
Agora, sabe o que eu acho mais interessante nesse processo? A gente conversou aqui há alguns dias sobre os fan tokens, né? E aí quando a gente vê você dizendo, não, porque tem algo mais, é um produto, nós estamos ali colocando algo mais. O que, que é esse algo mais? É justamente materializar uma relação que já existe, que é muito forte, do torcedor com o clube. Embora não seja eu corintiano, sou casado com uma corintiana, doente.
Corintiano tem todo lugar.
E eu sei o quanto essa relação é importante. Eu sei o quanto ela valoriza, o quanto ela preza essa relação. E aí você tem algo que você pode, ao mesmo tempo em que você vai ter benefícios, você também está ajudando, você está impulsionando o teu clube. Então é uma troca, você gera valor. E aí é que está a sacada, a simplicidade de um negócio que a gente vai falar, não, porque os criptoativos, porque os tokens, tudo isso é um nome muito bonito para algo abstrato, que é esse valor que a gente vai trocar, essa moeda que é trocada entre o torcedor e o clube. E aí, o que eu acho mais bacana, Todd, que eu queria que você explicasse aqui para a turma, é o seguinte. A gente já falou sobre isso aqui, é bom frisar. É um investimento, você está comprando um ativo ali. Portanto, tem que ter aqueles 80% de coração, porque é um fan token, mais os 20% de razão na hora de investir. Só que vocês, ao fazerem esse projeto, vocês estão dando a oportunidade também de fazer a educação financeira para o mundo digital, né? Olhando para as criptos. Vocês estão criando um produto, mais um produto para o Corinthians se relacionar com a comunidade. Ou seja, você tem várias saídas aí. O que é o fan token? O que é essa relação com o consumidor? Explica para a galera.
O fan token é justamente esse ativo, né? Esse ativo digital que permite que o clube pergunte para o torcedor, falar, cara, eu preciso tomar uma decisão aqui. A primeira que eles colocaram, falaram, vou homenagear um grande atleta que passou pelo clube com um busto. Mas eu não vou escolher. Você vai escolher.
Você fala, ah, eu podia fazer uma pesquisa.
Exato, mas eu podia fazer essa pesquisa na rede social e tudo mais. Só que qual que é o lance do fan token? A sua opinião tem valor. E daí, se tem valor, tem preço. Entendeu? Se as propostas forem interessantes, o que acontece com o preço?
Sobe.
Se o time estiver performando legal, tal, tá bacana, vai subir. Se, putz, sabe quando dá aquela esfriada na torcida? Aí o preço cai, né? Então, isso que é o legal, é de ver que a intensidade da paixão e de como os torcedores são engajados com o clube, isso pode fazer com que você ganhe dinheiro.
Agora, Tota, e o negócio das promoções, das recompensas? Que tipo, por exemplo, beleza, eu adquiri um fan token e que promoção que eu tô apto a participar?
Primeiro que você vai ser ouvido, né, nesse lance ali, quando o clube te perguntar, né, sobre as propostas ali que ele vai colocar. Além disso, isso é um jogo com três pontas, né? O Corinthians, o clube, né? A Sócios.com é que é quem faz os tokens e o mercado Bitcoin. Se você quer comprar e vender e só ficar ali nesse game, né? Do subiu, caiu, só o mercado Bitcoin, você, pô, já te atende lindamente e tudo mais. Se você fala, não, eu quero interagir, daí você tem que usar isso lá na plataforma Sócios.com e mandar de um lugar para o outro é super fácil e de graça, né? E daí ali, tanto na Sócios.com, né? Putz, vai ter experiência do cara aí no estádio e conhecer os atletas e camisas e tudo mais. E a gente também, como patrocinador, a gente também vai fazer algumas coisas nesse sentido para quem está operando lá com a gente.
E esse é o primeiro passo, e é bacana a gente dizer isso, para quem não está familiarizado com esse universo. O cara está lá de brincadeira, vamos colocar assim, investindo na paixão dele, ao mesmo tempo em que está aprendendo sobre algo que está mudando o mundo de fato, que é esta tal, desta nova economia, os ativos digitais e essa nova relação. O que significa, meu amigo, que você vai começar com o fan token do seu time, aqui a gente está falando do Corinthians, e daqui a pouco você vai estar investindo em outros criptoativos que estão lá disponíveis também para serem negociados no mercado Bitcoin. O que é bacana? Eu insisto muito nisso. Acessa lá o site do mercado Bitcoin para conhecer não só o fan token, mas os outros ativos, para você entender que bicho que é esse. Você vai descobrir que ele não é um bicho que morde. É tranquilo, você vai aprender a lidar com isso como você lida com o seu dinheiro no dia a dia. Agora a dica, se você lida mal com o seu dinheiro, você também vai lidar mal com esses ativos. Portanto, precisa se educar, precisa aprender o que você está fazendo. Agora, Tota, porque eu não quero deixar as pessoas tristes aqui. Tem do PSG, tem do Barcelona, tem do um monte de time.
Juventus.
Né? Juventus e tal. É só para quem gosta de futebol que existe fan token?
Não, cara, também tem de luta. Da PFL, né?
Ah, Professional Fighters League também.
Tem Fórmula 1.
Olha só que
também.
Legal.
Cara, tem eSports também.
Mas
tem.
Mas Fórmula 1 você aposta o quê? Na equipe?
Na ou no piloto? Na equipe. Na escuderia.
É. Caramba, legal. Que legal.
E, cara, vai vir muito. Já tem alguns times da NBA que estão assinados. Cara, você vai ver, vai mudar. Tem cricket também.
Cricket
puxado, né? Mas enfim, tem um mundo inteiro.
Cricket, eu não faço a menor ideia como é que aposta.
Exato. Mas é uma coisa global. Isso que é legal, né? O Corinthians, ele deu um passo super importante. Ele tá numa plataforma que é global. Que o cara vai aprender alguma coisa ali no cricket para trazer pro futebol. Tenho certeza disso.
Agora, Tota, uma pergunta que eu tenho. Porque, querendo ou não, obviamente, o cara pode gostar do Corinthians. Mas se o Corinthians lucra... não necessariamente o cara precisa ser corintiano para investir no Corinthians, certo?
Não necessariamente. Não, cara, não
pensando necessariamente. Aqui como...
Esse é, o Paulo já é o cara que investe com 80% de razão, exato, tá vendo?
Esse é o ponto, porque tem uma galera que nos assiste e nos acompanha, que é santista, palmeirense, são paulino, mas meu amigo, minha amiga, você não pode negar a dimensão do Corinthians.
Se é para ganhar dinheiro...
Se é para ganhar dinheiro... Corinthians está aí para isso, certo, Aninho? É isso. Ou não?
Exatamente
não é?
Isso.
Não é isso? Não,
é verdade. Tanto que a gente fez, se você clicar no QR Code aqui, se você usar o QR Code para acessar, você vai ver o site lindaço que tem ali, que é o Corinthians MB. Cara, o corintiano vai se sentir à vontade ali, eu tenho certeza, é só se cadastrar. E a primeira coisa também que eu falo, cara, começa.
É isso aí, cadastra, vai lá, experimenta.
Manda alguma coisinha. Cara, é com um pouco mais de... Mais ou menos 15 reais, que é quando tá mais ou menos o token agora, você já começa ali. Tá,
só pra 15 reais já dá pra brincar, Paulo Matias.
A galera quer ganhar dinheiro, Arinhos.
É,
todo a galera mundo. Tá doida pra ganhar dinheiro e achar opções, achar caminhos aí que possam ser fáceis. E o negócio do fan token é legal pra caramba, pra galera que gosta de esporte, que acompanha futebol e que, meu, pode estar ali também ajudando
coisas. As oportunidades estão postas. A minha recomendação é estude. Vá entender do que se trata. Começa pela paixão, pelo clube que você curte, enfim, pelo esporte que você acha, enfim, a Fórmula 1, de repente, sei lá. Vai lá, começa a entender desse negócio e, de repente, você se torna alguém que vai investir, que vai ter aí uma carteira bem diversificada, olhando todos os ativos que tem à disposição no mercado. São muitos, alguns que são inexpressivos, outros que efetivamente têm aí potencial para esse mercado e que vão fazer você ganhar dinheiro e você surfar em um movimento que está todo mundo embarcando, que é esse da nova economia. Então acessa aí o site do Mercado Bitcoin e vá entender do que se trata. Não diga eu não sei, não quero, tenho medo. Vai lá e descobre o que é. Você pode até não gostar, mas pelo menos você tem que ir lá para descobrir do que se trata.
Não, e Aruz, importante a gente destacar aqui, ó, a galera que está nos acompanhando por imagens aqui, ó, agora o investidor já tá vindo lá, aqui, ó, aqui, Murilão, aqui, ó, aí, aponta ó. Agora o QR Code do seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela do Morning Show, porque aí o cara tem condição de já comprar um fan token e começar a entender o que tá rolando. Como o Aros disse, turma, www.mercadobitcoin.com.br ou, se quiser também, né, Tota, dá para baixar o app. Loja do celular. Então, a galera digita lá na busca do app, Mercado Bitcoin, vai lá, baixa e tá tudo escrito, tudo bonitinho.
É isso aí.
Cara, legal demais. Show de bola. Show de bola porque você mexe com a paixão do torcedor e você faz ainda esse cara ganhar dinheiro.
É isso.
Isso é coisa de gênio.
Só coisa boa, não, coisa fina.
Arinhos, aquele abraço.
Aquele abraço, meu velho.
Tota, obrigado, valeu, cara. Obrigadão. Parabéns, hein?
Valeu.
Eu só acho que o Silvinho tem que botar o time um pouquinho mais pra frente. Fica aí a
valoriza o fan token.
Gente, são 11 horas e 11 minutos.
No momento onde as pessoas estão cheias de dúvidas, o Bolsonaro vai para as ruas responder cada uma delas.
Qual é a sua, rapá?
Como assim, qual é a minha?
Qual é a sua, com essa camiseta escrota?
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, qual é o maior absurdo que um homem pode me dizer?
Que te ama!
Baixe agora na TV Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Quem tem ensino superior tem muito mais chances no mercado de trabalho. E com a plataforma Carreiras, a UniaSelv conecta você às melhores oportunidades. Acesse carreiras.uniaselv.com.br e encontre milhares de vagas de estágio e emprego na sua região. E você, quer se preparar para conquistá-las? Venha para a graduação EAD da UniaSelv. Inscreva-se agora pelo site uniaselv.com.br.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 38 13 96 11 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 38 13 96 11. PPVac, Clínica de Vacinação para todas as idades.
Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe, para quem planeja, loja sem pra quem faz, para quem espera, também pra quem vai, para quem passeia, pra quem morre, chega ou sai, quem vai à luta, para quem luta, loja sem pra quem batalha, pra quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra.
você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Baby, se não quer mais ficar, não insista. Não vê que o nosso amor é capa de revista. A gente, quando junta tudo, para a pista. Baby, nosso amor é capa de revista. Já me avisaram desse jeito.
Sete minutos, aumenta o somzinho um pouquinho, Glaucão, pra gente aqui, porque agora eu tenho que anunciar a saída de Chiqueiro, de nossa...
Aê!
Olha só,
como aqui é que resolve rápido
de hoje, ganhamos uma poltrona.
A gente não brinca.
Houve um processo, teve solução.
Solução automática. A gente não é aquele técnico, Paulo, que espera o segundo tempo pra fazer
as coisas.
Não,
Rafael, não.
Se vê o problema, já...
Cruza as perninhas, tá tão feio você assim. Que? Mas assim, olha que elegante.
Vamos todos cruzar a perna.
Adriles.
A perna fica mais assim, elegante.
Como Adriles,
mais...
ó, elegância.
Como é que você
elegância, prudência e sofisticação.
Zoe, é melhor ficar aqui?
Nossa, com certeza, muito melhor, porque aí eu converso com vocês, me sinto mais à vontade. É, lá eu tava nervosa.
Boa. Você tava muito nervosa?
Chiqueirinho.
Você não viu nada.
Eu me sinto isolada.
Você vai sentir a pressão, Zoe. É. Cuidado.
Parecia que eu tava no juízo final, tava todo mundo me julgando.
STF, né?
É o STF Supremo. É Supremo. Turma, nós vamos pro nosso quadro agora no Morning Show. Não convide pra mesma festa. Esse quadro que faz um baita de um sucesso aqui, eu sei que você deve estar curioso pra saber agora. Agora, Paulinha, o apresentador Thiago Leifert ficou full pistola com um jornalista que teria dado o motivo sobre a saída dele da Globo, é isso? Então, de um lado, Thiago Leifert, do outro, um jornalista. Quem é?
O Alessandro Lobianco, que é colunista do IG, também faz o programa. Junto com a Sônia Abrão. Porque a gente está esperando hoje a Sônia Abrão.
É que o negócio aconteceu. O cara, ele é repórter da Sônia Abrão.
E mexeu com ela.
Como aconteceu essa história toda no final de semana, então hoje vai ter talvez aí a defesa de Sônia Abrão.
E a Sônia Abrão é muito maravilhosa. Eu estou esperando para saber o que ela vai falar. É ouvinte do Morning. Aliás, já veio aqui ao Morning Show. Adoro. Mas vamos então fazer o passo a passo. Vai para você que está meio perdido e não está sabendo. Então, na quinta, a Globo informou que o Thiago ia fazer o The Voice e depois ia sair. Acabou o contrato, não ia voltar para apresentar Big Brother e nem mais nada, né? Sim. Aí o Thiago foi lá no Mais Você, conversou com a Ana Maria Braga, falou que ele estava afim mesmo de se dedicar à família, queria dar um tempo, que estava muito sobrecarregado e tal. Legal.
Essa é a justificativa dele.
Ele deu. Não... É a oficial, né? Porque é a da própria pessoa falando sobre a própria vida.
Mas o Adriles deu outra tese, né? O Adriles sabe melhor.
O Paulo acredita, eu não.
Calma que a Paulinha tá dando.
Mas o Adriles falou aqui, o Thiago não respondeu o Adriles, não ficou bravo.
Porque eu falei que é especulação.
Uma boa. Mas o Alessandro Lobianco trouxe assim, a verdadeira razão da saída do Thiago. Tipo assim, Thiago mentiu, né? Basicamente. Ana Maria, vou contar pra vocês a história certa. E aí ele trouxe ali informações de valores e tal. E aí diz que o Thiago não queria fazer o Big Brother, que essa era a questão, o ponto dele. E que mesmo com uma negociação que chegou a um salário de 2,5 milhões de reais mensais, o Thiago teria ido pra casa com toda a documentação e devolvido sem assinar. Tipo, não, não, realmente, se for pra fazer o Big Brother, eu não quero. E foi aí que o Thiago resolveu falar sobre isso.
Eu fazia até o Se Joga por esse valor.
Para qualquer programa.
Que precisa.
Que Faustão fazia qualquer
coisa. Qualquer coisa.
Se for preciso, né?
Se for preciso, eu vou.
Bom, mas aí o Thiago...
Vou até pro Saia Justa.
Ele ficou bravo com essa matéria aí, ó. O verdadeiro motivo que fez Thiago Leifert deixar a Globo. E aí ele foi lá e fez um post no Instagram dele, categorizando fake news essa matéria.
Fake news.
E trazendo ali, ele falou, olha, a manchete, o verdadeiro motivo, implica que o que eu disse é mentira. Então segue o textão. Antes eu achava que você, jornalista, era simplesmente um mau jornalista. Uau. Hoje já acho que você inventa de propósito mesmo, porque infelizmente na conjuntura atual da busca pelo clique, o crime compensa demais. Eita. E aí ele manda um textão, um texto grande. Pesou. E o Lobianco resolveu responder a tudo isso que o Thiago falou. Ele fez um vídeo lá no canal dele do YouTube. Eu peguei um trechinho pra gente conferir. Olha o que disse o Lobianco.
Sobre o seu contrato, você sabe bem que a Globo ofereceu a renovação pra você. Você aceitou, pegou os papéis assinados e enrolou um mês até voltar atrás e entregar sem assinatura quando foi confirmado que o Mion ficaria aos sábados. Mas olha, fique em paz. Com o tempo, o público esquece o seu fake news de fevereiro, atacando o repórter e dizendo que nunca sairia do BBB. Assim, Thiago, como o tempo é o senhor da razão para confirmar as notícias que vocês desmentem, ele também age para que você consiga dormir com o tempo. Com o tempo, o sono volta. Sobre o comentário que você escreveu no meu Instagram me atacando e que eu tirei, lembre que o seu Instagram tem comentários limitados, Titi. Quando você gravou um vídeo em fevereiro me chamando de fake news, eu fui na sua postagem e não pude comentar. Fui aí, mas o seu Instagram não me deixou comentar a sua publicação.
Uau. Você vê que o clima tá ótimo, tá super legal. Titi falou que ele falou que o Thiago era mimado.
Que raiva do Thiago, hein?
Não, ele falou que o Thiago era mimado, que ele era da turma do Boninho, da panela do Boninho. Falou um monte de coisa do Boninho também. Enfim, uma grande treta. E aí o Thiago resolveu falar em cima disso, dessa história. Ele foi lá no stories dele e ainda disse mais. Confira o que disse o Thiago Leifert.
Quando não há fatos nem documentos, o outro lado vai te chamar de mimado. Então eu queria lançar um desafio. Cadê meu contrato? O atual. O que fala quanto eu ganho? O que fala por quantos anos eu assinei, que eu assinei já há um tempinho? Cadê ele? Cadê meu contrato? Quero ver se alguém tem meu contrato. Posso ter meu contrato? Quando é que eu fiz reunião? Foi virtual ou foi presencial? Quem estava na reunião? Com quem eu conversei? Quem são as pessoas envolvidas na negociação? O que eu pedi? Eu pedi alguma coisa? O que me ofereceram? Cadê o papel? Tem um e-mail me oferecendo? Tem um PDF falando quanto eu ia ganhar? Cadê? Spoiler! Só quem sabe tudo isso é quem participou das coisas, quem participou das conversas, que foram super tranquilas e abertas e maravilhosas, maduras e adultas. Só que essas pessoas não vazam informação, porque elas são poucas, está restrito. Então, a suposta fonte não estava em nenhuma dessas reuniões, não sabe nada e não tem nada. É chute. Ou então, não tem fonte.
Grande briga, é uma loucura, e tá tum, muito bravo.
Parece que alguém matou a mãe do outro.
Tá muito bravo.
Bom, mas só, posso falar uma coisa? Cada vez mais eu tô chegando a uma conclusão aqui. Freud, sobre o que aconteceu. Explica.
Qual?
Eu acredito no Thiago Leifert. O cara também quer mudar de vida.
Ele não quer ser.
O cara apresenta o programa de maior repercussão da Globo, gente. Trabalha bem, pelo amor de Deus. Três meses ganhando 2,5 milhões por mês.
Só um minuto, isso aqui vai virar No Limite.
Mudar o quê?
Não, peraí.
Posso só finalizar?
O Thiago Leifert apresenta o programa de maior repercussão da Globo, que é o BBB.
Mas ele é obrigado a apresentar? Ele é obrigado a apresentar.
Obrigado, o cara
ele adorava, ele amava fazer.
Só um minuto.
Cansou.
Eu chegar e falar, eu amo fazer esse programa.
Tá.
Se um dia eu chegar e falar, puta, eu quero fazer outra coisa da minha vida. Eu não tenho esse direito.
Mas qual seria a outra coisa?
Você tem que ter outra coisa.
O Leifert não vai fazer nada.
Deixa eu só falar uma coisa pra vocês.
Ah, Paulo,
Quem são vocês pra interferir na vida do outro?
Para, que é isso?
Se eu não tiver... Se eu não tiver nada pra fazer da minha vida, a... Vida é minha.
É.
Se eu quiser chegar e falar assim, pô, hoje eu não vou apresentar.
Mas você me permite o direito de desconfiar da sua consciência?
Permite que você vai desconfiar, sim. Agora, dizer que o cara tá errado por
não,
fazer
não, não
é que
tá errado.
Ele se doeu muito, hein?
Ah, Freud discorda.
Ele se doeu muito.
Deixa eu começar.
É a maledicência do jornalismo.
Não, não é maledicência.
Maledicência. O cara deu uma
não é maledicência, meu caro ouvinte. Freud explica. Não tem nenhuma razão pro Thiago se colocar de maneira... tão raivosa, com tanto ódio no coração, em cima de um jornalista que eventualmente pode ter criado, ou inventado, ou deturpado, ou distorcido um fato. Isso acontece todo dia na carreira, ainda mais de artistas globais como ele. Pra mim, isso chama-se, em psicanálise, transferência. Você transfere uma raiva que você tem de algo para outro algo. O Thiago, eu reitero aqui, pra mim, na minha percepção, sem jornalismo investigativo, ele estava profundamente constrangido com os rumos que o BBB estava tomando para um tipo de lacração. Ele foi obrigado praticamente a fazer um discurso, o negócio do cabelinho lá. Obrigado assim, entre aspas. É constrangido a fazer um discurso contra os próprios valores que ele tem, eu sei disso, críticas acerbas ao próprio identitarismo que solapa o país. Ele participa de grupos de WhatsApp com pessoas liberais, de direita, mais conservadores. Então, acho que tem esse constrangimento somado a isso.
O grupo de WhatsApp.
Calma, é amigo. Olha lá, você tá lá falando lá pro cabelinho, né? É o cara, o amigo fica assim. É o amigo capetinha. Você tá lá falando contra o que você acha. Isso vai encher um saco.
Claro.
Somado
aí ele fala, eu não vou ganhar
atenção.
2 milhões de reais. Deixa eu completar.
O Thiago, não é que ele é mimado. Ele é o maior apresentador da Globo nesse momento.
Pois é.
Mas ele tem uma certa megalomania, ele quer participar de tudo. E aí vendo, aí eu concordo até um pouco com o Paulo. A ascensão do Mion, a ascensão do Luciano Huck, que é hoje o pior apresentador do Brasil, ele se sentiu um pouquinho enciumado, se sentiu desprestigiado da Globo, o que é uma besteira, eu acho, porque a Globo tem o BBB como o maior fulcro de audiência e ele está lá. E, eventualmente, ele transferiu essa irritabilidade que ele tem em relação à Rede Globo, que ele não pode, nunca vai falar, okay, sempre vai desmentir, para um pobre jornalista. Eu acho que é isso. Freud
Joel Pinheiro da Fonseca, agora sim a sua opinião.
Eu não acho nem impossível, Adelis, que tenha de fato um sentimento um pouco de que ele foi deixado para trás, porque chegou o Mion, que é o novo, o Mion é grande, o Mion
plano,
tomou...
Segundo plano.
Eu não duvido que possa existir algum elemento disso, mas eu acho que o principal é o que ele próprio tá falando. A pessoa tá num trabalho, ela até gosta, mas esse trabalho tá desgastando ela, tá cansando, e ele pensa no futuro dele. Ele pensa, eu quero ser, será que eu quero ser na minha vida ou apresentador do BBB? Talvez não.
tá.
Tem muitos méritos. Agora talvez não, ele quer outra coisa. Ele quer procurar outra coisa. Ele quer outras coisas.
Se não a Globo não gerou essa oportunidade ou esses novos projetos que estavam nesse
momento. Mas a pessoa, quando. Só um momento. A pessoa, quando sai de um programa, sai de um programa de um grande salário, de um grande projeto como BBB, geralmente ele tem algo em vista. Mas o Thiago, que deve ter 1000 pessoas atrás dele, ele saiu para um ano sabático?
Gente, ele tem o privilégio de poder dar atenção para a família dele e depois escolher.
Ele adorava o BBB. Ele fez o quê? 3 BBBs?
Nossa, ele sabe mais que o Thiago, que é o próprio Thiago.
Eu tô com a Adriles.
Você tá com a Adriles, né, Vini?
Vai lá, vai lá.
Você tá.
O Thiago adorava o BBB. O BBB é um programa de maior repercussão da Globo. 3 meses ganhando 2,5 milhões. Reais.
Não, cara, isso aí foi o jornalista que falou, gente.
Aí é o seguinte, beleza.
Já é rico,
a notícia é falsa. Sabe, a notícia é falsa. Vamos supor, né? Que
não
a notícia
dá pra
seja falsa.
Tanta raiva, assim.
Por que ele ficou tão doído?
Não dá.
Tão transtornado. Quando você dá uma atenção dessa a uma notícia, você deixa a notícia maior do que ela é.
E se isso complica a relação dele com
o rapaz?
Mentira, acabou. O que eu falei na Maria que é verdade.
Bora fazer uma série de stories.
Isso não complica a relação dele com o pessoal na Globo.
Ele tem uma relação de comprar dessa briga pública. Agora, eu também me coloco na posição dele, de você receber uma quantidade de fake news e te chamando praticamente de mercenário, como
não,
esse jornalista
não chamou de mercenário. Não chamou.
Como se fosse um cara que não quer receber 2,5 milhões, entendeu?
Não, mas
e, ele tá no direito dele.
Mas isso não é mercenário,
não quero
receber um salário. Qual é o motivo da raiva? Pra mim é transferência.
Mas a matéria... A matéria dá a sensação que ele queria mais dinheiro.
Não,
e que ele não topou negociar. Sim, senhor. É o que a sensação da matéria dá. E aí você recebe uma fake news dessa, ou você recebe, se fosse no meu caso, eu recebesse isso, eu ia ficar muito bravo. Eu não sei se eu gravaria esses stories assim.
Cara, eu não entendo. Mas aí vai dar reação. Eu não entendo porque que é tão inconcebível pra alguns aqui que uma pessoa que é bem sucedida, que trabalha muito, possa querer tirar um ano pra repensar
os rumos da sua vida. Porque ele adorava. Ele adorava o que ele fazia e trabalhava pouco.
Um trabalho que
3 meses por ano.
Ele é o Thiago Leifert.
Joãozinho, o Adriles é o Thiago.
Ele é o Thiago. Ele sabe mais
do que o Thiago.
Te amo, Thiago. Fica com raiva de
mim. O Leifert construiu uma carreira toda na Globo, saiu do esporte, foi pro entretenimento, se tornou um dos grandes apresentadores da Globo.
A vida dele é um trabalho.
Justamente por isso. Acho que o cara... Não,
eu quero saber o
seguinte. Olha, eu queria só contar uma coisa aqui que vocês vão adorar. Parece, estão dando aqui. O TV Pop deu que é certeza, a gente já pode esperar que vai ser. Tadeu Schmidt é quem vai apresentar o BBB. Parece que a Globo está sendo pressionada. A Globo está sendo pressionada para escolher, porque tem aquela história de vender comercial. E aí parece que vão bater o martelo mesmo no Tadeu
Schmidt. E que seria uma escolha parecida com a do Bial. Né? Um jornalista...
Não, é diferente. O Tadeu
não, Schmidt fazia
tem um background
fazia
literário,
não tem,
poético,
não tem, mundial, não tem.
Você está torcendo contra o Tadeu.
Mas tô.
Não te chamaram?
É isso que eu queria entender.
Eu não, o Chico Barney que me adora.
Adriles, você vai te chamar. O Tadeu Schmidt, eu não sei se ele tem o perfil do Big Brother.
Eu não
mas
gosto
ele
também.
Se assemelha ao Pedro Bial, sim.
Eu também
não,
acho.
Não, gente, é que você está olhando para o texto.
Eu nunca imaginei,
pra
texto. Tá?
É lógico.
É um cara mais...
Jornalista, mais sério, mais velho.
Posso falar uma coisa? Peraí, eu nunca imaginei.
O Bial me detesta, mas eu gosto.
Você acha que o Bial ia dar certo no começo do BBB? Ninguém imaginava.
O Bial sempre
tinha
um aspecto de escritor, de literato, de poeta, de narrador, de narrativa. O Tadeu... Por mais que eu
ele faz os textos lá do Fantástico também, Adriles.
O Thiago era do esporte.
O Leifert era do esporte.
Qual que é o problema de ser do esporte, gente?
O Bial foi lá na
O Leifert era repórter
da Muralha.
É, e foi
do Muro de Berlim.
E até
falar uma coisa?
Na Muralha.
Eu quero ouvir a opinião. Não, também não é minha escolha. Minha escolha seria
peraí, que vocês falaram bastante. Eu quero ouvir.
Olha, eu não assisto a Globo há uns 4 anos, cara, mas eu já vi ele no Fantástico, acho o Uô. E eu acho que não tá na cara do Big Brother. Acho que vai ficar muito chato e monótono.
Eu acho que a gente não conhece o Tadeu Schmidt fora dessa reportagem esportiva.
Mas ele é
eu nunca imaginei ele, tá? Eu sou
Globo, Globo, do Tadeu. Aceite minha dica. Mion no BBB, Ivete Sangalo, Ivetão no sábado, tranquilo. Se quiser me contratar como diretor, ó.
E no domingo?
Globo.
E
no domingo? No domingo, pelo amor de Deus. Põe o André Marques, põe o Luciano Huck, Vini,
não. Mas, Globo, Globo, aceite André minha dica.
Peraí.
A Zoe tá querendo.
Peraí, ô, Vini tá falando. Segura aí.
Globo, aceite minha dica. Já foram 21 edições do Big Brother, acho que o programa já cumpriu o seu ciclo, então pro ano que vem, bota o André Marques, que aí vai encerrar de vez o reality.
Paulinha, por falar em rumores, explica pra gente, a atriz Maitê Proença e a cantora Adriana Calcanhoto estão namorando?
É o que diz aí também uma coluna da Veja. E aí ficou da Cléo Guimarães e ficou todo mundo esperando, né? O que é que vão falar? Que é que não é? Uma vai falar, a outra vai falar, o que é que vai acontecer? E aí as duas já falaram, mas não sei se falaram o bastante. Ainda bem que o Adrilho está aqui hoje,
um poema
que ele vai nos ajudar.
Maravilhoso.
Então vamos, peraí. Olha o que disse a Adriana Calcanhoto. Ela pôs ali a nota e fez uma correção ortográfica. Ela identificou uma falta de crase ali e ela sinalizou. Disse a Veja que Maitê disse a Veja com crase, que é o que não tem na matéria. Um erro de typo, não sei. Adriana Calcanhoto só fez isso, gente. Só botou isso daí. E Maitê?
Mas não tá errado, não.
Todo mundo esperando. Não tá errado?
Não, porque se a Veja for o nome próprio, pode usar sem o artigo também. Então disse a Veja.
Então, olha,
caramba, que aula, hein?
Fica a dica de português aqui do Joel Pinheiro da Fonseca.
Mas pode ser sem o artigo também. Não, como mas você nem fala. Disse ao
Adriles. Eu sabia que eles iam brigar. Com certeza, é um grande motivo, né?
Vamos brigar. A crase avança, Paulinha.
É importante. Aí, Maitê Proença. Como é de audiovisual, né? Acho que pensou, vou fazer um vídeo. E agora prestem atenção, porque é um vídeo com um poema. Confiram.
Ella Maillard foi uma aventureira suíça, fotógrafa, escritora de livros de viagens. Além disso, ela foi atleta olímpica e marinheira. Maillard nasceu em 1903, em Genebra, e tinha todos os predicados para virar uma esportista profissional. Ela praticava hóquei, vela e esqui nas equipes nacionais do seu país e chegou a representar a Suíça nas Olimpíadas de 1924. Ela era a única mulher disputando o pódio de vela solo. Os representantes das outras 17 nações eram todos homens e mesmo assim ela conseguiu ficar no honroso nono lugar. Apesar do seu talento como atleta, Ella Maillard tinha um sonho ainda maior do que o esporte, que era o de se tornar viajante profissional. Eu nem sabia que existia essa profissão. Se eu soubesse antes, eu tinha talvez feito essa escolha para mim mesma. Enfim, o plano dela era ganhar...
Turma, vamos voltar aqui, ó. Vai lá,
eu gostaria de dizer que esse vídeo está completamente errado, não é esse vídeo.
É o último. Entrou vídeo, qualquer entendeu? Outra coisa da Maitê.
Mas a verdade é que Maitê fez um poema. Infelizmente, eu não sei nem como eu vou ler. Vou ter que procurar aqui esse poema para ler, Vini. Como que a gente vai fazer agora?
É o segundo tá post errado. Do Instagram que eu li hoje.
E dá para ler?
Não, dá para ler. Se quiser, eu leio.
Ajuda aqui.
Por favor, Adrilhinho, ajuda a gente.
Vai lá, Adrilhinho. Salva o morning, Adrilhinho.
Salva
a hora. Salva agora, entendeu? Aconteceu agora esse problema técnico.
Rumores.
Aqui, ó, tá na minha mão.
Vai, deu like. Só, peraí.
Deu like.
Trilha da Adriana Calcanhoto e Adrilhis lendo o poema.
O acaso vai-me ao norte. Sorte, a minha, a sina, o corte. Morte veio e levou tudo. Tesouros amados, meus ouros, meu mundo. Sou cigana, coração a paisana. Zé Raimundo, Marta, Ana. Gente vária, louca, sana. Indivíduos, força, gana. Seus resíduos, minha soma. Voto certo, o que é profano. E aqui, no fim das contas, preto, rosa, branco, azul. Saiba, mano, mana, tonta. Fui nervosa, hoje sou cool. Rio-me da sua afronta. Pra onde meu desejo aponta, não é da sua trama.
Uhul! Maravilhoso! Okay. Nossa!
Espero que seja esse poema.
Posso fazer,
né,
a leitura agora?
Vai.
Eventualmente, ela está com outra mulher pela primeira vez numa relação homossexual. A gente sabe, pelo escopo da fluidez sexual, que todo mundo tem ambiguidades sexuais latentes ou patentes, visíveis ou invisíveis, até dentro da própria escopo da heteronormatividade. Às vezes você gosta de mulheres mais altas, mais baixas, mais calientes, mais expansivas, mais passionais, mais calmas. Então, eventualmente, nessa aventura de autodescoberta, eventualmente, quando ela fala que o desejo dela é cigano, que vai como o vento, é a metáfora máxima da sexualidade humana, do afeto que se transforma em sexo, do sexo que transforma em afeto. Eu só discordo do finalzinho do poema, que não é da sua conta. A sua sexualidade, a sua afetividade, você, estrela máxima da televisão brasileira, da arte brasileira, Maitê, é da conta de todo mundo. O que não é da conta de todo mundo é alijá-la do seu desejo, é condenar o seu desejo. Porque quando você expõe o seu desejo ambíguo, difuso, complexo, você expõe a complexidade de toda a sexualidade humana que se abraça no imenso surubão afetivo e da sexualidade e do amor.
Muito bonito.
Meu Deus do céu.
Nós temos mais 1:20 de programa e você tem 30 segundos, Joel, pra comentar.
Maitê e Adriana, eu não sei nem se é verdade o relacionamento
dos dois. É verdade, é verdade.
Mas se for, que sejam muito felizes, celebrem e sem medo do público também, que todos saibamos a complexidade do desejo humano e do amor humano pra justamente romper velhos preconceitos e velhas retenções.
Zoe Martins, pra fechar.
Cara, eu sou uma grande defensora da liberdade, então eu acho que em relacionamento, as únicas pessoas que têm que interferir neles são as duas pessoas que estão nesse relacionamento. Não é da conta de ninguém, a gente nem devia estar debatendo isso, porque um relacionamento como outro qualquer, só não sou a favor de, em sala de aula, essas coisas, querer impor isso às crianças, mas fora ninguém isso, adultos...
Não dá pra discutir.
Adultos são adultos, façam o que quiserem.
Agora não vai dar tempo de discutir isso.
Cada um tem a sua vida, a sua sexualidade, bora cada um cuidar da sua vida.
É isso aí. Senti firmeza nesse comentário. É. Paulinha, como é que nós fomos no Twitter?
Olha, vamos lá, porque foi bonito de se ver essa manifestação no Twitter, hashtag rumores. Rafael Senogues fez o seguinte, hashtag rumores, que Joel vai pra Cuba, Adriles vai pra Fazenda, Zoe vai ganhar umas roupas da Paulinha, Paulo e Vini fazem as pazes, trocando sapatênis.
Um dos dois vai sair perdendo nessa...
Eu nem tenho pra trocar.
Wagner Lacerda, temos imagens. Eu não sei se é de verdade essa imagem, eu não sei se essa foto é real, mas o Joel tá lá no meio. A camiseta, nem Lula e nem Bolsonaro.
É o Joel, gente.
Eu não sei se é verdade.
É o Joel.
Foi Wagner que mandou essa foto, eu não sei se ela confere. E temos também Rose, hashtag rumores, que Joel emprestou a camisa para Eduardo Leite. Veja, Eduardo Leite está com a camiseta preta da democracia.
Prestou?
Aconteceu?
Ou a gente trocou de roupa em algum momento, ou talvez exista mais de uma dessa camiseta no mundo.
Ah,
eu acho difícil. É muito exclusiva.
Entendi. Eu acho que ela vai sair de moda daqui a pouco.
Rumores. São rumores colocados. Né?
Eu usarei ela de novo pra provar que a minha tá comigo.
Cuidado, que não deu muita sorte na última vez.
Um PDF da nota de compra.
Acabamos por hoje, hein? Vamos agradecer a nossa audiência. Sem eles, nós não existiríamos. Um beijo, um abraço pra todo mundo. Muito obrigado pela audiência no rádio. Obrigado pela audiência no YouTube, turma. E amanhã, terça-feira, a semana só tá começando, hein? Fica calma. Amanhã a gente tá de volta às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau com essa música maravilhosa, esse clima incrível de terceira via. Tchau.
Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar nos seus planos o resto da minha alegria.
Na sua loja de aplicativos, é grátis.
Olá, uma ótima semana, boa segunda. 11:34.